estamos em condições de dar início à nossa audiência, portanto agradeço a presença do Sr. Ministro e saúdo-a particularmente porque sei que tem uma agenda carregadíssima esta semana e aos colegas, as minhas desculpas por termos de fazer na segunda-feira, que é um dia dedicado a outros trabalhos parlamentares, mas era a única fórmula que tínhamos para realizar esta sessão. Portanto, saúdo todos os que estão presentes na sala e aqueles que nos seguem por videoconferência, que são os colegas Carlos Alberto Gonçalves, Constança Urbano de Sousa, Cristina Mendes da Silva, Edith Estrela, Fabiola Cardoso, Isabel Rodrigues, Paulo Muniz, Paulo Pisco e Rosário Gamboa. Pronto, Sr. Ministro, estamos, portanto, em condições de iniciar. Vamos aplicar a tradicional grelha de tempos, portanto, três rondas para os grupos parlamentares de respectivamente 6, 4 e 2 minutos, sendo que na primeira haverá resposta direta do Sr. Ministro a cada uma das questões formuladas, a segunda e a terceira serão formulados primeiro o conjunto das questões e o Sr. Ministro responderá no fim. Para introduzir o tema, que será o Conselho Europeu da próximo dia 21, o Sr. Ministro tem 10 minutos para fazer uma apresentação inicial, dando-nos as informações que achar pertinentes. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, uma explicação para o facto de esta reunião ter que fazer à segunda-feira, dia de contacto com o eleitorado. A razão é muito simples. Eu próprio liderarei uma missão da União Europeia a Moçambique amanhã e, portanto, nem amanhã nem quarta-feira poderia estar. E a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que é a ministra delegada para os contactos com o Parlamento Europeu, está desde hoje de manhã na sessão plenária, hoje de manhã esteve na reunião do Conselho de Assuntos Gerais e depois ficará em Bruxelas para acompanhar a sessão plenária do Parlamento Europeu e, portanto, também não poderia estar presente. E por isso agradeço muito o facto de termos podido marcar esta reunião para hoje, segunda-feira. O tema da videoconferência dos membros do Conselho Europeu não é uma reunião do Conselho Europeu como tal, é uma videoconferência dos membros do Conselho Europeu, portanto, chefes de Estado e de Governo da União Europeia. O tema é este, a coordenação na resposta à Covid-19, incluindo o desenvolvimento em larga escala da vacinação e a aplicação de todos os meios disponíveis para limitar a propagação do vírus. E, portanto, é uma videoconferência que o Presidente do Conselho Europeu convocou, especificamente com este tema, coordenação e orientação política para o combate à pandemia. Queria, em primeiro lugar, se me permitem, contextualizar esta videoconferência. No dia 13, na quarta-feira passada, a primeira reunião de ministros da presidência portuguesa do Conselho foi mesmo a reunião dos ministros de Saúde, por videoconferência, que a senhora ministra da Saúde, na sua qualidade de presidente do Conselho, convocou e que contou naturalmente com a presença da senhora comissária europeia para a Saúde. Portanto, no dia 13, as ministras e ministros de Saúde, da Saúde da União Europeia fizeram uma primeira recolha de informações e também um primeiro debate, primeiro no quadro da presidência portuguesa, sobre a evolução da pandemia e os nossos meios de combate a essa evolução. No dia 18, hoje de manhã, a primeira reunião na nossa presidência do Conselho de Assuntos Gerais também foi dedicado, entre outros temas, à coordenação na resposta à pandemia. A reunião já terminou e já decorreu a conferência de imprensa da parte do vice-presidente encarregado das relações institucionais da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, e da presidente do Conselho de Assuntos Gerais, a secretária de Estado, Ana Paula Zacarias. Amanhã espera-se uma comunicação da Comissão sobre este mesmo tema, um debate no Parlamento Europeu e depois, no dia 21, então a videoconferência dos chefes de Estado e de Governo. O que se espera dessa videoconferência, basicamente um esforço de coordenação entre os chefes de Executivo e também uma orientação política aos diferentes níveis para os ministros que lidam depois com as diferentes áreas de resposta à pandemia, os ministros da Saúde, certamente, mas também os ministros da Administração Interna ou do Interior, os ministros da Economia, os ministros dos Assuntos Sociais. E os temas que estão fundamentalmente em causa são dois. O primeiro é justamente esta utilização plena de todos os instrumentos de que nós dispomos para combater a propagação do vírus. Vivemos hoje na Europa mais um momento difícil de uma terceira vaga com números bastante altos, dos maiores que os países conheceram e para muitos dos Estados-membros, sistematicamente os maiores números, quer de infecções, quer de hospitalizações, quer de óbitos vividos desde o início da pandemia, com novas variantes ou mutações do vírus que têm sido identificadas em diferentes países europeus e não europeus e, portanto, com a necessidade de responder a esta nova vaga com os instrumentos disponíveis nos diferentes sistemas de saúde nacionais, com os instrumentos que permitam também contrariar os efeitos de contaminação, seja através das medidas restritivas, que assumem em vários Estados-membros a forma de confinamento geral, aqui e ali com limitações à mobilidade das pessoas. E esse é um tema, porque é muito importante que a União Europeia esteja coordenada para que as medidas produzam o maior efeito possível, sendo o mais racionais possível e não ponham em causa o funcionamento do mercado interno, a fluidez do transporte de mercadorias e a mobilidade associada ao espaço Schengen. Esse é um primeiro tema. E o segundo grande tema é o tema da vacinação, que tem três aspectos principais. O primeiro aspecto é o acompanhamento do processo de aquisição das vacinas. O ponto de vista de Portugal coincide com o ponto de vista que tem sido expresso pela Comissão Europeia, desde a Presidente da Comissão até vários comissários, incluindo a Comissária da Saúde. Isto é, tomamos uma decisão muito importante, que foi de desenvolvermos uma estratégia conjunta de vacinação. Isso significou que a Comissão Europeia pôde usar todo o nosso peso para conseguir celebrar contratos de aquisição com 6 diferentes produtores e distribuidores de vacinas, assim dando um impulso muito importante ao processo de descoberta e produção de vacinas, seguindo um critério que nos parece o critério certo e que não deve ser alterado. E esse critério é muito simples, é que a distribuição de vacinas pelos diferentes Estados-membros obedece apenas a uma questão de uma regra de proporcionalidade de acordo com a população respectiva. E, portanto, um Estado-membro só tem mais vacinas que o outro se tiver maior população que outro, e outro Estado-membro só tem menos vacinas do que o primeiro se tiver menos população que o primeiro. E este critério pró-rata é essencial. Por isso mesmo, nós somos contra qualquer tentativa da parte de qualquer Estado-membro de fazer aquisições próprias lateralmente e temos tornado claro que no esquema de precedências não haverá fornecimentos fora do processo europeu antes de estar concluído o processo de fornecimento dentro da estratégia europeia. Depois, um segundo aspecto é a cadência da aplicação. Há Estados-membros, como o Portugal, que têm seguido o melhor conhecimento científico e técnico disponível e, portanto, têm aplicado a vacina da Pfizer segundo as recomendações do fabricante. Iniciou-se, aliás, ontem em Portugal, a segunda fase de vacinação dos profissionais de saúde, com a aplicação da segunda dose. Há outros Estados fora da União Europeia que tomaram decisões diferentes e alongaram o período de tempo entre a primeira e a segunda dose para permitir vacinar mais gente com a primeira dose. Portanto, é natural que os chefes de Estado e de Governo troquem pontos de vista sobre este aspecto. E, finalmente, um terceiro aspecto é aquele relativo aos processos de cooperação da União Europeia com outros Estados, designadamente com os Estados da sua vizinhança e com os Estados que são nossos parceiros em ajuda pública ao desenvolvimento e cooperação para o desenvolvimento, para que o nosso apoio à vacinação nesses Estados seja efetivo. Tenha circulado propostas para que a União Europeia desde já garanta o futuro apoio, o próximo apoio aos países da mais imediata vizinhança, quer sul, quer leste, das vacinas, de parte das vacinas que compramos. A posição portuguesa é que evidentemente devemos fazê-lo, mas sem que isso signifique perder de vista outros parceiros muito importantes da União Europeia, designadamente os países de baixo e médio rendimento em África e na América Latina. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então dar início à primeira ronda de questões. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Rita Madeira. Tem até 6 minutos para fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Sr. Ministro. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelos seus esclarecimentos. Infelizmente, não conseguimos deixar de centrar esta nossa audição, nem o próximo Conselho também o deixará de fazer, naquilo que é o desafio essencial que temos para frente nos próximos tempos, que é o combate à pandemia. Sendo o Partido Socialista um partido europeísta e um dos partidos catalisadores da União Europeia, deixa-nos cheios de orgulho a resposta conjunta, unificada e igualitária que a Europa está a dar a esta grave crise sanitária, que também é social e económica. A vacinação gratuita e universal a todos os cidadãos da União Europeia, num dos momentos mais dramáticos da nossa vida em comunidade, demonstra bem os princípios europeus do humanismo, do pluralismo, da igualdade e da solidariedade em que assenta a nossa Europa. Foi uma lição que demos ao mundo, mas também foi uma lição para aqueles que dentre nós não acreditam numa Europa de partilha e de auxílio. Portugal tem agora um papel muito importante na gestão desta resposta conjunta. A vacinação contra a Covid-19 foi iniciada a 27 de dezembro em quase toda a União Europeia, num gesto simbólico de demonstração dessa União. Foram longas as horas de negociação entre a Comissão Europeia e as farmacêuticas, numa altura em que todos os países do mundo queriam assegurar o maior número de doses possíveis para vacinar a sua população. Só quando vacinarmos um número suficiente de pessoas poderemos retomar a nossa vida normal, que tanto desejamos e precisamos. Até ao momento, e tal como o Sr. Ministro acabou de referir, a Comissão Europeia celebrou acordos com 6 produtores de vacinas, continuando também aberta à possibilidade de aumentar esse número. Por isso, a vacina é o nosso maior aliado para pormos cobro a esta situação terrível que vivemos e, por isso, ficámos todos preocupados a quando das notícias do atraso na produção e consequência entrega das vacinas da Pfizer, que neste momento é o fornecedor maioritário de vacinas da União Europeia. Sra. Presidente da Comissão Europeia, quando a sua visita a semana passada a Lisboa, esclareceu que este atraso na produção não afetará, no entanto, aquilo que são os planos e as metas iniciais da vacinação na União Europeia. A farmacêutica comprometeu-se que as doses previstas para o primeiro trimestre vão ser entregues até final de março. Em Portugal, o plano de vacinação decorre sem incidentes. Apesar da campanha negativa que existiu, primeiro sobre o alegado atraso na apresentação do Plano Nacional de Vacinação e depois sobre o próprio plano dos critérios, tendo começado este fim de semana a vacinação da segunda dose dos profissionais de saúde. Mas a presidência portuguesa não versa apenas sobre a questão da vacinação. Infelizmente a pandemia mata pessoas, mas também fragiliza a nível social e económico. E assim, uma das prioridades de Portugal para este semestre é promover uma recuperação económica europeia com o objetivo último de atingirmos um crescimento sustentável e a criação de emprego. Para isso é necessário, já numa primeira fase, assegurar que todos os instrumentos que foram concebidos para esta recuperação se tornem efetivos, de modo a se concretizar o apoio financeiro aos Estados, às famílias e às empresas. Os Parlamentos Nacionais têm que aprovar o aumento dos recursos próprios da Comissão, o Parlamento Europeu tem que aprovar o regulamento final e os Estados-membros têm que apresentar à Comissão Europeia os seus planos nacionais de recuperação. Sobre esta questão, Sr. Ministro, deixo-lhe uma primeira pergunta. Se nos podias fazer um ponto de situação sobre esta matéria e se existe alguma previsão para o termo deste intrincado e complexo processo. Outra das prioridades portuguesas é a dimensão social europeia. Conjuntamente com as respostas económicas, as respostas sociais a esta crise têm um papel central no seu combate. E é importante que exista uma conjugação de interesses e de objetivos com os parceiros sociais para que se fortaleça o modelo social europeu, para que se reforce a coesão social, porque as pessoas são o maior ativo de um país, de uma empresa e de uma organização. Sem pessoas não há trabalho, não há economia, não há riqueza e não há Estado. Há que apoiar, há que ajudar, responder e proteger quem mais precisa, apoiar o emprego e apoiar os rendimentos. Há que apostar na valorização salarial aliada à qualificação dos trabalhadores, combater a pobreza, a exclusão social e as desigualdades, mas também apostar na inovação das empresas e no desenvolvimento de uma economia europeia assente na transição digital e climática. Para dar corpo a esta nova visão sobre o modelo social europeu, foi marcado para maio no Porto uma cimeira social que pretende muscular a Europa para os próximos desafios e da qual esperamos todos grandes resultados. Por último, Sr. Ministro, a Europa pretende reforçar o seu papel de liderança mundial e, para isso, a presidência portuguesa pretende intensificar as relações externas da União Europeia com os Estados Unidos e com esta nova administração que tomará posse daqui a dois dias, mas também com a Índia e com a África. Por outro lado, foi finalmente desbloqueado o acordo entre a União Europeia e a China sobre investimentos, numa altura em que a China é um dos maiores parceiros do novo acordo comercial pacífico-asiático, que será o maior bloco comercial do mundo. Gostaria, assim, de lhe perguntar o que de melhor Portugal pode oferecer para ajudar a aprofundar estas relações e qual o impacto que este acordo pode ter na União Europeia. Sr. Ministro, muito obrigada e agradeço-lhe antecipadamente desde já os seus esclarecimentos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como a Sra. Deputada bem disse, a estratégia de vacinação conjunta da União Europeia é uma decisão e um processo de que nos podemos e devemos orgulhar. Dá-nos uma capacidade que nenhum de nós individualmente teria. E também constituiu um enorme incentivo à rapidez na descoberta, no teste, na avaliação e na produção das vacinas. Esta vacina é de produção mais rápida da história da vacinação mundial. As questões relacionadas com a vacinação são, em primeiro lugar, questões de acessibilidade. Primeiro, do ponto de vista da oferta, nós temos hoje, no quadro da União Europeia, aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento, duas vacinas, a vacina da Pfizer Biotech e a vacina da Moderna, e há uma terceira produtora de vacina, o consórcio entre a Universidade de Oxford e a empresa AstraZeneca, que pediu uma aprovação provisória da Agência Europeia de Medicamentos, que a própria agência diz que analisará até ao fim deste mês. Neste momento, disponíveis estão as vacinas da Pfizer. Houve uma indicação da Pfizer de que podia haver uma redução no volume de vacinas distribuídas. E por isso mesmo é muito importante recordar aqui a informação que a Pfizer e a BioNTech deram à Comissão Europeia e à Presidência do Conselho na passada sexta-feira, segundo a qual haverá uma redução na próxima semana, nesta semana, na distribuição das vacinas, mas que é transitória e que se destina justamente a garantir uma maior capacidade de produção, designadamente na fábrica na Bélgica, de modo a que a Pfizer possa fornecer, como garante que fornecerá, todas as vacinas contratadas até e cuja distribuição está prevista neste trimestre, até ao final deste trimestre, e depois reforçar a sua capacidade de fornecimento no segundo trimestre. Este é um elemento muito importante porque a questão do ritmo de vacinação é uma questão decisiva e nós devemos ter em conta que a mudança de escala para uma vacinação em massa depende muito da rapidez com que, sobretudo, a vacina contratada na Universidade de Oxford e a AstraZeneca seja posta no terreno. Porque quer a escala de produção, quer as condições de armazenamento e transporte, quer as condições de aplicação, são muito mais favoráveis do que aquelas com que estamos a trabalhar neste momento. E por isso é muito importante que nós nos mantenhamos coordenados no nosso ritmo de vacinação. Praticamente todos os Estados-membros começaram a vacinação ao mesmo tempo, no dia 27 de dezembro, 6 dias depois da EMA ter aprovado a primeira vacina, e temos seguido esse ritmo. Para termos uma ideia, no caso português, à 1:30 da tarde de hoje, nós tínhamos feito 117 mil inoculações da vacina da Pfizer e, como a Sra. Deputada recordou, iniciamos a aplicação da segunda dose aos profissionais de saúde que trabalham diretamente com a Covid. É muito importante esta discussão que iniciamos relativamente à certificação da vacinação. É uma discussão que teve lugar hoje no Conselho de Assuntos Gerais, que já tinha tido lugar na reunião do Ministro da Saúde e que certamente terá lugar também na videoconferência dos líderes europeus. E é muito importante também que, ao mesmo tempo, nós chegamos a um acordo sobre a validação dos testes rápidos de antigênio que fazemos e do reconhecimento mútuo dos testes à Covid-19 que os vários Estados-membros realizam. Em relação à sua segunda questão, relativa aos planos de recuperação e ao respectivo calendário, o calendário com que nós trabalhamos é este. Neste momento já decorre o processo de ratificação em cada Estado-membro da decisão sobre recursos próprios. O Conselho de Ministros aprovou na passada quarta-feira a proposta de resolução que já terá chegado à Assembleia da República para a ratificação nacional e o nosso objetivo é conseguir garantir essa ratificação ainda durante este inverno para que depois seja possível concluir a aprovação do respectivo regulamento do Fundo de Recuperação no Parlamento Europeu e iniciar o processo de aprovação dos planos nacionais de recuperação e resiliência. Mantemos a ideia de que, se os processos de ratificação nacionais forem concluídos até à próxima primavera, é possível começar a aprovar planos nacionais de recuperação e resiliência ainda neste semestre. Nos últimos dias de dezembro, a última questão que a Sra. Deputada colocou, foi alcançado um acordo provisório, um acordo de princípio entre a União Europeia e a China relativamente a um acordo de investimento. Agora será a nossa responsabilidade trabalhar nesse acordo de princípio para que se possa esclarecer algumas das questões que estão colocadas em cima da mesa e se possa avançar na conclusão de um acordo que, se for nos termos que a União Europeia pretende, será um acordo muito importante para as empresas europeias no mercado chinês. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Cabe-me agora dar a palavra à senhora deputada Isabel Meireles, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, muito obrigada pelas explicações que nos trouxe aqui e começar também por desejar as maiores felicidades para a missão que, a partir de amanhã, vai desenvolver em Moçambique e suponho que, em concreto, em Cabo Delgado. Cumprimentar também ainda as minhas colegas e colegas deputados. Sabemos, então, que na agenda do próximo Conselho Europeu o tema será algo que é muito importante, que é a coordenação da resposta à pandemia, nomeadamente ao nível da vacinação, mas também de instrumentos para limitar a propagação do vírus. E sabemos também que, infelizmente, no caso de Portugal, a situação é bastante dramática. Portugal é agora o primeiro país europeu com a maior média de novos casos de Covid por 1 milhão de habitantes e o segundo a nível mundial nos últimos 7 dias, pelo menos a crer nos dados da Our World in Data. Esta é a pior posição que Portugal alguma vez ocupou, pelo menos comparativamente com os outros países desde o início da pandemia. E há 7 dias consecutivos que Portugal tem registado um número diário de novos casos, acima dos 10 mil, e mais de 10 mortes diárias, há pelo menos também vários dias consecutivos. Nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela DGS, Portugal registou mais 10.385 novos casos e 152 vítimas mortais. Foi o pior domingo de sempre, em termos de casos e de mortes, e tudo, segundo nós, porque o Executivo estava impreparado, porque avaliou mal a situação e tomou medidas erradas, como o PSD disse hoje em conferência de imprensa. Neste novo confinamento, parece que a regra se tornou a exceção. O Governo tem chegado tarde aos problemas, não tem reforçado aquilo que sabemos que é um pilar, uma pedra angular, que é o Serviço Nacional de Saúde, e as prioridades em relação ao SNS deveriam ser apoiar, contratar, requisitar. Para além de que não tem, segundo aquilo que é o nosso conhecimento, estado a aproveitar as verbas que tinham sido disponibilizadas pelo Orçamento de Estado para reforço do SNS, não apenas para os doentes Covid, porque de facto o que começa a ser trágico e dramático é que quem não for doente Covid não tem quase cabimento no SNS. Portanto, é incompreensível esta situação, é incompreensível que em certos distritos nem sequer haja médicos de saúde pública e também não nos parece que o Executivo tenha ido buscar dinheiro onde ele existe, pelo menos segundo a senhora Comissária Elisa Ferreira, que disse que os Estados podem reprogramar os fundos europeus para fazer face a esta pandemia. Em suma, o PSD tem divergências políticas profundas com este Governo, porque não basta confinar. Confinar já se viu que não é a solução, é preciso mudar. E o modo deveria ser testar, identificar, isolar, como por exemplo se faz na Dinamarca, que é até um país que eu conheço razoavelmente bem, que demonstrou que é possível controlar a pandemia sem matar, ou pelo menos pôr em estado comatoso, a economia. Este país que testa 4 a 5 vezes mais do que nós e identifica proativamente as cadeias de transmissão. Relativamente à vacinação, o próprio Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues, deu voz às críticas sobre a lentidão do processo de vacinação. Eu diria que também aqui a Comissão Europeia, tem que ser a boa de verdade, tem alguma responsabilidade, porque eu diria que foi ingênua. O programa de compra conjunta é importante, com certeza, dá-nos uma capacidade negocial imensa, para além do sinal de unidade, mas o que está aqui em causa é a capacidade de produção à escala mundial. Só quem nunca esteve na indústria é que se podia iludir que a vacina podia ser produzida de hoje para amanhã, do dia para a noite. Relativamente aos lares, também nos preocupa a situação. Confinar também já se viu que não é suficiente. Estamos a enfrentar uma guerra e precisamos de medidas muito firmes e que não sejam erráticas e para não estarmos sempre a correr atrás do prejuízo, como agora se costuma dizer. Entretanto, surgiram algumas boas ideias e gostaria que o Sr. Ministro pudesse comentar uma que eu acho especialmente interessante, em que o Primeiro-Ministro da Grécia sugeriu um passaporte de vacinação que assegurasse a livre circulação dos cidadãos, presumo não só no âmbito da União Europeia, mas também em todo o espaço Schengen, e isto evitaria situações como aquelas que Boris Johnson colocou a Portugal, que proibiu pura e simplesmente, como fez de resto a outros países da América Latina. Portugal é o único país visado na União Europeia e na Europa, dadas as nossas ligações estreitas com o Brasil. Portanto, o que é que fez? Proibiu os voos, neste caso de Portugal, para o Brasil. E esta medida também, para nós, é extraordinariamente incompreensível e mesmo discriminatória, até porque não há evidências científicas de que esta nova variante Covid do Brasil esteja sequer presente em território nacional. Para terminar, Sr. Ministro, gostaria de saber o que é que se vai dizer, o que é que Portugal, a presidência portuguesa, vai dizer no próximo Conselho Europeu. Porque o que é certo é que há uma pressão sem precedentes, preocupante, catastrófica, sobre o Serviço Nacional de Saúde e pode levar muitos profissionais, se é que já não levou, ao burnout, ao esgotamento e, sobretudo, a situações extraordinariamente difíceis no cotidiano. E cito apenas uma que toda a gente entende, nomeadamente a ter esses profissionais a terem que decidir quem vive ou quem morre. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhor Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Meireles, que basicamente foram duas. O que é que eu penso acerca da proposta do Primeiro-Ministro grego e o que é que penso acerca da decisão do Reino Unido de suspender temporariamente voos a partir de Portugal, por causa de Portugal ter ligações aéreas com o Brasil. Começando pela segunda parte, penso que é uma decisão absurda, porque, em primeiro lugar, não há nenhuma evidência de que a estirpe brasileira esteja em Portugal. Em segundo lugar, porque não tem nenhuma lógica supor que é o facto de haver ligações aéreas regulares entre um país e outro que faz estender ao primeiro país medidas aplicadas em relação ao segundo. E, em terceiro lugar, porque não pode desconhecer a decisão britânica, e por isso é que é absurda, não pode desconhecer o facto de passageiros oriundos do Brasil só entram em Portugal se apresentarem um teste negativo realizado nas 72 horas anteriores à data do embarque e, desde sexta-feira à noite, que nessa medida se aplica mesmo aos passageiros que estejam em trânsito e, portanto, formalmente não entrem em território português, mas estão em trânsito. Portanto, a decisão britânica é uma decisão que me parece absurda, a somar, aliás, a outras decisões que têm sido tomadas pelas autoridades britânicas com os efeitos que se vê. Em relação à proposta do Primeiro-Ministro grego, é uma questão que, como bem diz a Comissão e diz também a Presidência do Conselho, tem uma dimensão técnica e tem uma dimensão política. Nós podemos avançar já na dimensão técnica. Há uma dimensão que tem a ver com a certificação do processo de vacinação. E aí há todo o interesse em trabalhar nos instrumentos técnicos indispensáveis para que a vacinação que fulano tenha no Estado-membro X seja reconhecida em todos os outros Estados-membros. Que alguém que tenha um documento, uma prova de que foi vacinado no Estado-membro A, tenha essa prova válida para todos os restantes 26 Estados-membros. E, portanto, é preciso construirmos uma certificação comum, uma certificação compatível da vacinação, e esse é um elemento muito importante, quer do ponto de vista da segurança, quer do ponto de vista da circulação. Depois, há um elemento que é muito importante e muito caro às autoridades europeias e aos cidadãos europeus, que é construir um instrumento desse tipo, um documento desse tipo, que seja válido no conjunto da União Europeia, sem beliscar os direitos das pessoas à proteção dos seus dados. E, portanto, é preciso ser muito cuidadoso, porque a circulação de informação a propósito, imaginemos, da minha vacinação, deve ser feito de modo a que todos os Estados-membros estejam seguros de que eu, tendo sido vacinado em Portugal, fiquei vacinado, segundo os procedimentos que correspondem ao padrão de exigência da União Europeia, mas sem que os meus dados pessoais, e em particular os meus dados de saúde, sejam acessíveis a outros, porque a proteção dos dados pessoais é muito importante na cultura europeia e bem. Questão diferente, que implica uma discussão de natureza já não meramente técnica, e que nós devemos fazer com cuidado, é a questão de saber se os certificados de vacinação devem ser considerados condição para a circulação das pessoas, seja a circulação nos respectivos países, seja, que é o que interessa ao Ministro dos Estrangeiros, a circulação entre países. E aí temos que ir com muito cuidado. Em primeiro lugar, porque nós sabemos que, por boas decisões, não está na disponibilidade das pessoas vacinarem-se ou não imediatamente. Eu não posso ser vacinado. Muitos dos presentes, se não todos, não podem ser agora vacinados, porque em Portugal este ciclo de vacinação está reservado aos profissionais de saúde que lidam diretamente com a Covid e às pessoas de maior idade que estão internadas ou que estão sediadas em estruturas residenciais para idosos e os funcionários dessas estruturas. E, portanto, não faria nenhum sentido nós fazermos depender a circulação de pessoas do acesso a um bem que lhe está interdito, que só lhe estará facilitado quando o grupo etário ou o grupo de saúde a que essas pessoas, ou o grupo profissional a que essas pessoas pertencem, seja integrado, seja chegue a vez de esse grupo ser objeto de vacinação. Portanto, é preciso termos aí uma discussão mais ponderada e certamente ela já se iniciou entre os ministros de saúde, hoje foi entre os ministros para os assuntos europeus e será certamente um dos temas da próxima reunião informal de ministros, de primeiros ministros e chefes de Estado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra à Sra. Vice-Presidente desta Comissão, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerdas, Fabíola Cardoso. Segue-nos por videoconferência. Ótimo, estamos a vê-la e presumo que...
A ouvi-la. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar todos os presentes nesta reunião de trabalho e todos aqueles que contribuem para que seja possível utilizarmos estes recursos tecnológicos e ainda assim continuar a realizar o nosso trabalho. Agradecer particularmente ao Sr. Ministro os esclarecimentos que já foram prestados relativamente à reunião do próximo Conselho Europeu agendada para dia 21. A agenda tem como ponto central, infelizmente, outro que não podia deixar de ser a situação Covid, e deixarei para uma segunda intervenção outras questões relacionadas nomeadamente com o Mercosul e com a Diretiva de Recursos Próprios. Centrarei esta primeira intervenção exatamente na questão da Covid. O papel desempenhado pela União Europeia permitiu que estejamos hoje a vacinar milhões de cidadãos europeus e estamos a fazê-lo segundo critérios cientificamente definidos, estamos a fazê-los de forma coordenada, estamos a fazê-lo de uma maneira universal e gratuita. Isto é, de facto, um sucesso e uma mensagem de esperança contra o medo e torna claro o poder da solidariedade a 27. Desta vez, as pessoas, o seu bem-estar, foram colocados no centro da atuação política. Este deve ser, no entender do Bloco de Esquerda, e deve continuar a ser, ou seria bom que fosse daqui para o futuro, sempre o critério das decisões, sendo que não foi assim noutras situações. Apesar desta situação a nível europeu, os dados em Portugal e a informação de que dispomos são muito graves, são, diria até, assustadores. E devem merecer a nossa preocupação e também uma palavra relativamente à falta de capacidade, à falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde, à falta de reforço das condições dos trabalhadores e às dificuldades na aplicação dos apoios sociais que também têm acontecido, no nosso país. Recentrando relativamente ao Conselho Europeu, gostaria de deixar três preocupações grandes do Bloco de Esquerda relativamente a esta questão. A primeira prende-se com a disponibilização das vacinas, com o próprio processo de vacinação. Continuam a surgir notícias relativamente não só à quantidade, mas à própria qualidade do processo que está a decorrer. E gostaria que o Sr. Ministro comentasse esta discrepância de informações que têm sido veiculadas, inclusivamente a discrepância de critérios que têm sido utilizadas a nível europeu. Sabemos que nem todos os países estão a cumprir os mesmos prazos e a aplicar as vacinas da mesma maneira. Não deveria ou não seria possível, desejável, que houvesse uma uniformização de critérios que permitisse transmitir uma maior segurança às pessoas e aos profissionais. Relativamente a esta, uma outra questão relacionada com esta é a questão da própria transparência dos processos. A transparência não é, a nível europeu, uma opção, é um direito fundamental dos Estados democráticos. E, no entanto, não tem sido assim. A Comissão não tem disponibilizado, nomeadamente, inclusivamente aos eurodeputados, o acesso a todos os contratos que têm sido feitos com as grandes empresas. Se foi possível conseguir uma vacina neste tempo e se é possível estar a fazer este processo de vacinação conjunto, isso deveu-se também ao grande empenho da Comissão e da União no seu todo para que o processo decorresse de uma maneira muito célere. É democraticamente correto que haja neste processo uma clareza, que haja um livre acesso a essa informação para que ela possa ser também escrutinada e para que tenhamos garantias de que a vacina é de facto um bem comum universal, como está a ser afirmado pela Comissão. Uma terceira questão diz respeito ao reconhecimento mútuo que é necessário para manter as fronteiras abertas. Se em relação ao mercado, se em relação ao transporte de bens, parece haver alguma capacidade de coordenação relativamente às pessoas, esta situação é preocupante. E o exemplo com o Reino Unido, a triste decisão do Reino Unido, é de facto um exemplo disso. É necessário que haja coordenação, é necessário que haja a definição de estratégias comuns de reconhecimento dos testes e da vacinação, para que seja possível, efetivamente, uma uniformidade a nível europeu. Mas, e deixamos aqui a nossa grande preocupação, esse reconhecimento não pode ser feito à custa de medidas que impliquem o não respeito pelo direito à privacidade dos dados. Numa Europa em que temos, nomeadamente, Estados que não são verdadeiramente cumpridores dos direitos, liberdades e garantias, é assustador que se pretenda criar um sistema de pontos, um sistema de passaporte, um sistema que limite a circulação, uma vacinação que ainda nem sequer é, de facto, acessível a todas as pessoas. Portanto, qual é a posição do Estado português relativamente a esta necessidade de equilíbrio, por um lado, entre medidas claras que garantam a uniformidade de critérios e, por outro lado, a privacidade dos dados?
Muito obrigado, Senhora Deputada Fabíola Cardoso. Dou-te a palavra ao Senhor Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pela Sra. Deputada e Vice-Presidente Fabíola Cardoso. E, se me permite, começo por fazer minhas as suas primeiras afirmações sobre quão importante foi este processo e é este processo conjunto e quanto ele mostra a vantagem de fazermos parte de uma união e agirmos em conjunto e de forma coordenada. Em relação às três questões que coloca, primeiro, relativamente à uniformização de critérios, eu não confesso que não vou tão longe, o que até porque as competências em matéria de saúde são tipicamente de natureza nacional, não há políticas comuns em matéria de saúde e, portanto, a minha pretensão é apenas que haja uma coordenação entre os Estados-membros que são responsáveis pela estratégia nacional de aplicação de vacinas, mas, como tenho dito, e se me permitem, repetirei agora e aqui, o que nos dá segurança no processo de vacinação não é o momento em que concluir o processo de vacinação, o primeiro país que o conclua, mas sim o momento em que concluir o processo de vacinação, o último Estado-membro que o conclua. Por isso é que é muito importante que, quer ao nível de ministros, quer ao nível de chefes de executivo, a coordenação entre os esforços nacionais seja a melhor possível. Há dois Estados-membros que não. Houve um Estado-membro que antecipou o início da vacinação para um sábado 26 de dezembro e houve um Estado federado de outro Estado-membro que o fez também. Nos dois casos foi claro que foi uma habilidade comunicacional, para usar linguagem diplomática, sem nenhum outro efeito que não esse. E houve, do meu conhecimento, pelo menos uma, julgo que dois Estados-membros que atrasaram deliberadamente o princípio do seu processo de vacinação para terem garantias adicionais sobre a disponibilidade de todas as capacidades necessárias para esse processo. Mas, no seu conjunto, a União Europeia tem hoje disponíveis, como expliquei, dois tipos de vacinas, ainda em doses suficientemente pequenas, ou melhor, numa dimensão suficientemente pequena, para que os grupos prioritários sejam aqueles que estão nesta primeira fase de uniformização. Há, por vezes, percalços, mas sempre haverá percalços num processo desta dimensão, absolutamente gigantesca. Os percalços que temos visto até agora, ou são percalços imputáveis às produtoras e distribuidoras, algumas vezes algumas reduções na cadência ou algumas dificuldades na cadência de fornecimento, ou percalços resultantes de questões técnicas, como, por exemplo, não haverem número suficiente de seringas para a inoculação, e outras de percalços do ponto de vista da organização dos Estados, que os Estados vão procurando colmatar. Em qualquer destas dimensões, devo dizer que a posição portuguesa é relativamente confortável. Nós temos uma boa tradição e uma boa capacidade instalada em matéria de vacinação e temos gerido com cuidado, com racionalidade e com eficácia este processo. Quanto à questão que coloca a segunda sobre transparência, bom, Os contratos de aquisição ou de pré-aquisição feitos com estas seis empresas ou consórcios são confidenciais por razões de segredo comercial e por razões também que estão ligadas à proteção do próprio processo negocial. Mas as razões determinantes são razões de natureza comercial, como compreende. Há aspectos técnicos, logísticos e de produção ligados às vacinas que as empresas querem e estão no seu direito, à luz da lei, fazê-lo, querem proteger, porque têm uma vantagem comparativa nisso em relação nos mercados em que estão situados, e é preciso ter em conta que o investimento indispensável para um processo deste tipo é enorme. Em relação à terceira e última questão relativa à circulação de pessoas, faço minhas também as palavras da Sra. Deputada Fabíola Cardoso, quando chama a atenção, como eu também já chamei, para a necessidade de proteger os dados das pessoas e de ter em conta as características específicas deste processo. Insisto, seria imoral que nós disséssemos agora a um jovem, vamos dizer assim, esloveno de 19 anos, que não pode circular pela Europa, ao contrário do que pode um cidadão eslovaco com 77 anos, porque, que entretanto tenha sido vacinado, porque se o jovem esloveno de 19 anos quiser ser vacinado, neste momento não pode, visto que não pertence a nenhum grupo prioritário. Agora, também sejamos razoáveis. Nós hoje exigimos, em relação a passageiros oriundos de vários países, desde logo os do Reino Unido, a apresentação de um teste negativo à Covid. Se o cidadão apresentar, em vez de um teste negativo, um certificado em que foi vacinado, julgo que nós podemos trabalhar de forma a garantir que esse certificado é validado por nós próprios, desde que tecnicamente se resolva uma questão que hoje ainda está por resolver tecnicamente, que é a questão de saber se a pessoa que é vacinada e fica por isso imunizada permanece ou não um transmissor do vírus. Porque se permanecer, o certificado protege-o a si, mas não protege a cadeia de transmissão de que ele pode ser um elo. Mas isso são questões técnicas que os técnicos têm que nos ajudar a resolver.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Cabe agora a vez de usar da palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Ministro. Há uma referência, há uma frase que eu julgo que era importante nós termos em conta sempre que estamos a discutir as questões da vacinação no âmbito do combate à Covid-19, e essa frase é: vacina não é cura. Ou seja, não houve certamente ninguém que tenha menosprezado, desvalorizado a importância da vacina no contexto do combate à epidemia de Covid-19. Julgo que é errado colocarmos no debate político uma centralidade tal a esta matéria que praticamente não se discute mais nenhuma outra matéria da questão concreta do combate à epidemia. E, de facto, há uma centralidade política quase absoluta, dada a questão da aquisição das vacinas e do processo de vacinação, sendo que nós precisamos estar a discutir outras matérias urgentíssimas no que diz respeito ao combate à pandemia. Isto é, mesmo no contexto que se deseja que aconteça rapidamente, de que haja, de facto, uma vacinação eficaz e que abranja a população ao máximo possível, mesmo nesse contexto desejável, nós não poderemos dar por vencido este combate. Não poderemos dar por vencido este combate. Muito menos colocar todas, eu diria quase todas as questões e abordagens em relação a esta matéria neste âmbito específico, porque a esta hora são do conhecimento público as dificuldades de unidades hospitalares em assegurar fornecimento de oxigênio. A esta hora são mais do que conhecidas as situações de médicos a examinar doentes dentro de ambulâncias à porta de hospitais. Há aqui um conjunto vastíssimo de problemas muito graves que estão a acontecer e que estão a fazer-se sentir, relativamente aos quais a coordenação, a cooperação, as respostas que possam ser discutidas no plano político, as medidas de emergência para fazer face ao problema que está a fazer-se sentir, merece também um lugar de destaque no debate político, nomeadamente até na discussão do Conselho Europeu. Eu julgo que o Sr. Ministro se recordará, talvez na antepenúltima reunião do Conselho, nós termos usado uma expressão que, para um observador das notícias e das conclusões transmitidas da reunião do Conselho, parecia que tinha sido o Conselho dos testes e das vacinas. E o Sr. Ministro disse que há uma outra discussão para além disto e há outras medidas a serem tomadas. E há pouco mencionou um aspecto de que se chegou a acordo sobre o reconhecimento mútuo dos testes rápidos, dos testes de antigênio. Aquilo que é conhecido já deste mês, na sequência, digamos, do convite feito pelo Conselho à Comissão Europeia, é a tal proposta de recomendação dirigida pela Comissão Europeia para ser assumida pelo Conselho, recomendação relativa a um quadro comum para a utilização, validação e o reconhecimento mútuo dos testes rápidos de detecção de antigénios para a Covid-19. Eu pergunto se foi este o documento que mereceu, digamos, o acordo, ou se há uma fase intercalar deste processo em que, digamos, o Conselho se situa neste momento. Mas, por outro lado, a questão que nos parece incontornável é a das respostas de emergência, das medidas a serem colocadas neste contexto de coordenação, de cooperação e de articulação entre os Estados-membros ao nível do Conselho Europeu, se há propostas, se há discussão e qual o contributo e a posição do Governo português nessa matéria. Para além da abordagem que é feita, e há aqui um aspecto de, eu diria, de política nacional relativamente à opção do processo de aquisição de vacinas centralizado a nível da União Europeia, há outras matérias que têm a ver com a própria certificação e a acreditação através dos laboratórios que produzem as vacinas à escala global. O Sr. Ministro já confirmou, e o que é do conhecimento de todos, que há de facto competências que são essencialmente nacionais nessa matéria. O que houve foi essa coordenação, mas independentemente ou para além ou até de forma mais urgente e incontornável que se coloca nesta matéria, o problema das outras abordagens de emergência que se deve colocar para que, ao nível dos tais bens e equipamentos e necessidades que se colocam de uma forma tão grave hoje em dia, nomeadamente no nosso país, ao nível dos serviços de saúde, que abordagem é que está feita, porque o próprio Sr. Ministro referiu que isto não é um problema de um país só, e todos nós sabemos, como é evidente. A questão é se nós estamos em condições de garantir que não se repete aquela situação inqualificável que nós tivemos no início da crise pandémica, em que essa tal solidariedade a nível europeu foi claramente palavra vã. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dou de imediato a palavra ao Sr. Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu talvez me possa ter exprimido mal na minha primeira intervenção. Eu referi-me à possibilidade de a recomendação do Conselho sobre o uso e validação dos testes chamados de antigênio e o reconhecimento mútuo dos testes à Covid possa vir a ser aprovada brevemente. Nós, enquanto Presidência do Conselho, comprometemo-nos com a apresentação de uma proposta de compromisso que permita essa aprovação. E comprometemo-nos hoje de manhã na reunião do Conselho de Assuntos Gerais. Eu compreendo muito bem o ponto que o Sr. Deputado fez e o Sr. Deputado compreenderá o meu quando eu disser que, independentemente do robustecimento da resposta dos sistemas de saúde a esta emergência e da necessidade de nós não conflituarmos entre nós, pelo contrário, cooperarmos nesse robustecimento, ser também muito importante travar a procura de cuidados de saúde por motivo da pandemia, porque as capacidades do sistema de saúde, e em particular dos serviços públicos de saúde, têm uma elasticidade, mas não têm uma elasticidade infinita. E, portanto, é essencial que a procura de cuidados de saúde seja reduzida, e só há uma maneira de reduzir a procura de cuidados de saúde, que é reduzir a incidência da pandemia. E como é que se reduz a incidência da pandemia? Através das medidas de proteção, em particular o uso de máscara, a etiqueta respiratória, a higienização, etc. E as medidas de restrição que procuram reduzir os riscos de contaminação entre pessoas relacionados com ajuntamentos de indivíduos, com atividades de socialização muito acentuadas e outras. E, portanto, nós temos que intervir nestes dois lados. Temos que intervir reforçando a oferta de cuidados de saúde, especificamente dirigida para a pandemia, e aí a variável crítica em todos os Estados-membros, do meu conhecimento, é a variável recursos humanos. Já hoje em Portugal temos camas de cuidados intensivos que não puderam ainda ser ativadas por ausência de recursos humanos, em particular ligados à enfermagem. E isso não é um caso, está muito longe de ser caso único português. E temos que intervir ao mesmo tempo também do lado da procura com as medidas de redução de risco que temos adotado, umas mais severas que outras, dependendo da severidade também da cadência da propagação. Eu tenho dito desde o início que nem isto é um campeonato entre países, nem devem estar descansados aqueles que num primeiro momento veem os seus países em melhor posição que outros. Como nos parecem ridículas hoje as declarações iniciais, por exemplo, no centro da Europa, com propostas apresentadas a nível governamental da constituição de uma espécie de liga dos países seguros na segunda vaga, e esses supostos membros de uma suposta liga de países seguros foram exatamente aqueles mais atingidos. E, portanto, nós não devemos achar que isto é um problema só dos outros ou mais dos outros, porque estes 10 meses têm mostrado que nenhum Estado-membro está imune aos ataques e aos efeitos desta pandemia. Agora, dito isto, o robustecimento da capacidade de resposta é essencial e também aí há uma cooperação europeia, e é aí também que eu situo o esforço europeu, não só o esforço mais de curto prazo, de que o exemplo maior é de facto a vacinação, como o esforço a médio e a longo prazo, de que o exemplo mais evidente é as propostas de reindustrialização da Europa e de reforço da capacidade europeia de produção de bens que são críticos, devem ser de acesso público, desejavelmente de acesso universal, e, portanto, a Europa deve ter um maior controlo sobre as respectivas cadeias de produção e abastecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Então, para concluir esta primeira ronda, Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muitas das questões relacionadas diretamente com a agenda do Conselho já estão discutidas, o que é uma ótima desculpa para eu poder introduzir matérias que não estão diretamente relacionadas com essa agenda. E, portanto, tinha duas questões prévias. A primeira, Sr. Ministro, tem a ver com a questão da Rússia e do que aconteceu com o líder da oposição e com o que aconteceu também na sequência disso na União Europeia. Tivemos primeiro uma condenação dos três Estados Bálticos, não é estranho que tenham sido os primeiros, conhecem bem este tipo de métodos e este tipo de atuação, mas quer o Sr. Alto Representante, quer a Sra. Presidente da Comissão já se manifestaram também contra aquilo que foi a atuação da Federação Russa e condenando e exigindo a libertação de Navalny. O que eu pergunto é, porque não me apercebi, se houve alguma posição do Estado português e alguma posição da Presidência portuguesa sobre esta matéria, porque parece matéria fundamental e na qual, obviamente, nem Portugal nem a Presidência podem deixar de marcar posição. Depois, ainda a questão do Procurador Europeu. A Sra. Presidente da Comissão, numa entrevista que deu agora no contexto da visita que fez a Portugal no final da semana passada, respondeu que, sobre esta, uma pergunta sobre esta matéria, que aquilo que todos sabemos, o processo não corre pela Comissão, embora a Comissão possa e provavelmente virá a analisar participações que foram feitas por grupos do Parlamento Europeu, e que o processo, a expressão da Sra. Presidente da Comissão, é o Conselho que está a tratar desse processo. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é em que termos e quando é que o Conselho vai tratar deste processo para nós efetivamente sabermos como é que ele, quando e como ele terminará para podermos também fazer uma avaliação política final de todo o processo. Não vou estar aqui a reiterar aquilo que é evidente da condenação que o CDS faz da forma como o processo foi conduzido, nem o Sr. Ministro precisará de fazer aquela que é a apresentação que o Governo faz da matéria formal e não da matéria política relativamente a esta questão sobre quem pode formalmente nomear e como é que o processo foi formalmente conduzido. Depois as questões, vamos então às questões do Covid. A primeira pergunta é sobre uma questão que já aqui foi colocada, o programa de aquisição e as exceções ao programa de aquisição. Há notícia que há Estados que estão ou tencionam estar a adquirir vacinas fora deste programa, desde logo a Alemanha, mas não só. A própria Diretora-Geral de Saúde portuguesa disse que Portugal considerava a hipótese de, para além daquilo que é o programa europeu, adquirir unilateralmente vacinas e, portanto, saber, ponto número um, há ou não há exceções, se confirma que a Alemanha ou outros Estados são exceção nesta matéria e se admite que Portugal venha também a ser exceção, tal como a Sra. Diretora-Geral de Saúde admitiu. Depois a questão do passaporte sanitário, ou do que se quiser chamar, não tanto pela questão, ou melhor, para além da questão da livre circulação e aquilo que o Sr. Ministro explicou bem, das dificuldades que isso tem, desde logo por haver regras diferentes em cada país sobre quem vai ser vacinado e, portanto, até terminar o processo de vacinação em todos os Estados-membros, qualquer aplicação de um mecanismo deste género é sensível e tem que considerar essas diferenças, mas há outras questões que têm que ser discutidas, desde logo, questões de privacidade e de dados pessoais. Não falo apenas da questão negacionista em relação à vacinação, falo de abrir um precedente complicado de condicionamento da livre circulação a questões de saúde individual e obrigar assim cada um dos cidadãos a ter que declarar previamente à circulação dentro da União matérias que podem ou não ser consideradas do seu direito à privacidade em matéria de saúde. Não ignoramos que haja hoje em dia exigências no que diz respeito à vacinação, não só em noutras latitudes, onde isso é mais comum, até pelas doenças que existem nessas regiões do mundo, mas também na União Europeia há países que exigem algumas vacinas e, portanto, para quem viaja de determinadas origens, não está em causa a limitação, está em causa os termos em que isto pode ser feito e os precedentes que não devem ser abertos nesta matéria. Hoje a Bloomberg divulgava duas informações que eu acho que era importante termos aqui noção se nós não as divulgava de fonte oficial e, portanto, por isso eu questiono o Sr. Ministro, uma que tinha a ver com uma intenção de ter ao nível da União, no final do verão, um nível de vacinação próximo dos 70%, se há ou não quantificação de objetivos e se a quantificação de objetivos está ou não de acordo com este número que foi lançado. Depois a questão também deste acordo sobre a certificação, o passaporte sanitário, o que se lhe chame, estar previsto para, com o calendário até ao final de janeiro, ou seja, se há ou não há intenção de até ao final de janeiro se poder chegar a um acordo entre os Estados-membros para articular esta questão da certificação, seja de testes, seja de vacinas e de exigências comuns em relação a estas matérias. Depois, questões para além, que têm ainda a ver com Covid, mas que, ou uma questão para além do Covid, mas que tem ainda a ver com o tempo que estamos a viver, tem a ver com os planos nacionais de recuperação e resiliência. Duas questões sobre isso. Qual é o calendário no âmbito do Conselho para a discussão e aprovação destes planos? Segunda questão, nós vimos publicamente comentários ao plano português, supostamente originários da Comissão Europeia, isso foi divulgado por alguns órgãos de comunicação social, penso que o Estado português não divulgou. E, portanto, o que perguntava é se de facto já há uma avaliação da Comissão Europeia à primeira versão do plano português e em que termos é que essa avaliação foi feita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não quis interrompê-lo, mas acho que devo chamar-lhe a atenção de que metade das questões que colocou extravasam a nossa ordem de trabalhos. Todos sabemos que não há matérias independentes umas das outras, mas, de qualquer modo, a ordem de trabalhos de hoje foi aquilo para que fomos convocados para discutir o próximo Conselho Europeu do dia 21 de maio. Mas, de qualquer modo, o Sr. Ministro saberá como responder, mas é um alerta para os colegas que intervirão a seguir. Não é que nenhum assunto seja tabu, mas esta não é uma audição regimental, é uma audição para este efeito.
Mas, Presidente, é esmagador. Eu, a metade, acho que é um bocadinho excessivo, com todo o respeito pelo Sr. Presidente. As questões que coloquei foi sobre Covid. Há duas prévias, que é hábito nós questionarmos nestas matérias, até porque uma é claramente da ordem do dia e é natural que entre os membros do Conselho até possa ser discutida. Mas reconheço e agradeço a
advertência do Presidente. Decorre do exercício da minha função apenas. Senhor Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado, Senhor Deputado. E com a benevolência do Senhor Presidente, responderei às duas primeiras questões colocadas pelo Senhor Deputado, porque, Senhor Presidente, até prefiro que me coloquem questões fora de ordem de trabalhos sobre assuntos da minha incidência do que, na ordem de trabalhos, me façam perguntas e questões como se eu fosse Ministro da Saúde ou dos diferentes temas setoriais. Portanto, com a benevolência do Senhor Presidente, tenho todo o gosto em responder ao Senhor Deputado João Almeida. Primeiro, a posição nacional, que o Senhor Deputado não se deu conta. Se o Senhor Deputado me permite a sugestão, se colocar como o décimo, o seguidor número 11.110 do Twitter oficial do Gabinete do Ministro dos Estrangeiros, tem essas informações. Nós retuitamos às 21 horas de ontem domingo o comunicado do alto representante que apelava à libertação do Sr. Alexei Navalny, e hoje de manhã fizemos sair o nosso próprio comunicado, que diz o seguinte: é muito simples, a detenção de Alexei Navalny é motivo de grande preocupação. Portugal acompanha a situação de perto com os parceiros europeus e apela à sua libertação imediata. Mas mesmo que não siga o Twitter, sei que o Sr. Deputado é sempre muito atento aos teques da Lusa, como aliás é um é uma condição do exercício da sua atividade e, portanto, às 12h38 de hoje saiu o take da Lusa correspondente. Quando à segunda pergunta, porque é que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia não reagiu enquanto tal, porque justamente desde o Tratado de Lisboa não pertence à presidência rotativa do Conselho assumir as responsabilidades de política externa, mas sim ao alto representante e por isso mesmo tenho preferido reproduzir as declarações do alto representante e evitar e fazer as nossas próprias posições nacionais, mas não enquanto presidência. Embora devo dizer que a doutrina se divide, não é apenas nas faculdades de Direito, portanto, se este meu método evoluir ao longo destes 5 meses, eu faço saber. Em relação à questão do Procurador Europeu, a questão não pertence, de facto, à Comissão Europeia e no do Conselho também não existe, visto que o Conselho decidiu, em função do regulamento e respeitando o regulamento legal. A questão tem sido suscitada no Parlamento Europeu, que terá, aliás, um debate quarta-feira à tarde sobre não o assunto a que o Sr. Deputado se referia, mas à transparência na nomeação pelo Conselho de representantes para órgãos. Portanto, será um debate mais genérico. Devo dizer que, do ponto de vista português, se o regulamento mudar, nós cumpriremos o regulamento, eu insisto. O governo português tomou uma opção política que nos parece clara e ser a mais conforme com a Constituição da República Portuguesa. Perante uma divergência, o Conselho Superior do Ministério Público, que é um órgão constitucional e constitucionalmente independente do governo, que propôs uma certa ordenação e um painel independente europeu que propôs outra ordenação, o governo português o que fez foi preferir a ordenação do Conselho Superior do Ministério Público. Muito me admiraria que não estivesse aí acompanhado pelo CDS, dado que o CDS é um partido que tem a soberania nacional em matéria de funções de soberania designadamente em pelo menos tão elevado a preço quanto o partido a que este governo não pertence, mas de que este governo provém ou que apoia este governo. Em relação agora às questões da ordem de trabalhos, quanto ao processo europeu de aquisição, o ponto é este. Nós estamos contra a atitude de Estados-membros, que tenha sido assumido pelo próprio, só conheço o propósito húngaro de adquirir vacinas a um Estado, a uma empresa de um Estado que não pertence à União Europeia, com o argumento de que a União Europeia é muito demorada no seu próprio processo. Nós temos contra as atitudes de Estados-membros que procuram, na prática e objetivamente, boicotar o processo europeu. Agora, quanto a eventuais compras futuras adicionais que qualquer Estado-membro entenda fazer depois de concluído o processo europeu de aquisição e distribuição, nós não temos nada contra. Agora, ou nos vinculamos a uma decisão comum e a respeitamos, ou se não as respeitamos, não devemos vincular-nos a essa decisão comum. Quanto ao passaporte sanitário, eu percebo as questões colocadas pelo Sr. Deputado João Almeida e já em resposta à Sra. Deputada Rita Madeira, tinha aliás acompanhado a Sra. Deputada, que tinha feito exatamente o ponto relativo à proteção de dados. Insisto apenas que já hoje, em relação a doenças infectocontagiosas, como é esta pandemia, nós temos naturalmente algumas limitações à nossa circulação. Eu não posso andar tuberculoso no meio da rua. Em relação à previsão da Bloomberg, não confirmo. Como sabe, a nossa própria previsão anual é que, muito provavelmente, este processo decorrerá durante todo este ano na vacinação em Portugal e, para ser universal, provavelmente ainda no primeiro trimestre do próximo ano. Mas somos cuidadosos e não temos nenhuma pretensão de ter omnisciência ou sermos profetas e, portanto, o nosso próprio Plano Nacional de Vacinação tem previsto as cadências neste trimestre e nos próximos, mas será naturalmente atualizado à medida que o processo se vá fazendo. Quanto ao acordo sobre certificação, no sentido a que eu chamei técnico, nós esperamos que ele seja concluído o mais depressa possível, isto é, que seja claro para todos nós que quando o Sr. Sousa é vacinado em Portugal, a vacina que é administrada em Portugal é reconhecida, esse processo é reconhecido em qualquer Estado-membro. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Concluímos assim a primeira ronda desta nossa audição. Irei passar à segunda ronda. Recordo que cada grupo parlamentar dispõe agora de até 4 minutos, sendo que o Sr. Ministro apenas responderá no final, depois de terem sido colocadas todas as questões. E, nestes termos, dou, em primeiro lugar, a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento especial ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, no âmbito da coordenação da resposta à Covid, compreende-se o ênfase que o Conselho dará à questão da vacinação, à contenção da disseminação do vírus, também ao impacto da pandemia nos sistemas de saúde, mas há uma dimensão igualmente prioritária, parece-nos, que se prende com o impacto social da pandemia. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro tem referido incansavelmente que se o pilar social já era importante no quadro da pandemia, é mais importante do que nunca. E efetivamente aquilo que nós verificamos é que a pandemia acentuou a pobreza e exacerbou as desigualdades na Europa, não obstante as medidas tomadas ao nível da União e ao nível dos Estados-membros. Pelo que não é possível falar de Covid e da pandemia sem falar das consequências brutais que, ao nível social que esta crise está a ter. A presidência portuguesa assumiu e muitíssimo bem a valorização e o reforço do modelo social como uma das suas prioridades. Já foi aqui falada a Cimeira Social que se organizará sobre a presidência portuguesa e que será uma boa oportunidade para aferir a disponibilidade dos Estados-membros para este compromisso com o reforço do modelo social. Eu gostaria de lembrar que a proclamação do pilar europeu dos direitos sociais assinalava e bem o longo alcance das consequências da crise anterior, o impacto nos jovens, nos desempregados de longa duração, nas pessoas em risco de pobreza e assumia já na altura como prioridade urgente a abordagem a estes problemas. E de facto parece-nos que, sem prejuízo da grande esperança que o processo de vacinação representa para o controlo do vírus e para que possa vir a ser declarado o fim da situação de pandemia, não podemos esperar pelo fim da pandemia para que a Europa garanta aos cidadãos europeus a concretização deste pilar social. E a questão que lhe colocava, Sr. Ministro, é de que forma podemos conciliar este esforço de emergência na vacinação, na contenção do vírus, no reforço da resiliência dos sistemas de saúde, com a resposta absolutamente necessária da União ao reforço do pilar social, num momento de crise e de grande fragilidade para milhões de cidadãos na Europa. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de seguida a palavra ao Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD.
Estão-me a ouvir?
Perfeitamente, Sr. Deputado. E a vê-lo também.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Quando os chefes de Estado ou de Governo dos países da União Europeia reunirem na próxima quinta-feira, muito provavelmente Portugal liderará o número de casos de infecção por 1 milhão de habitantes. terá o pior registro de infectados a nível europeu e o quarto em número de óbitos por Covid-19 a nível mundial. O Serviço Nacional de Saúde está perante um cenário de pré-catástrofe, o país à beira do colapso e a economia a parar outra vez. Este cenário dantesco tem, obviamente, responsáveis políticos, desde logo o seu Primeiro-Ministro e a Senhora Ministra da Saúde, porque não decidiram nem prepararam a tempo o que havia para preparar para atacar a segunda vaga primeiro e depois, apesar dos avisos dos especialistas, a terceira vaga. Portanto, atingimos a nível mundial os 2 milhões de mortos e estamos perante um quadro mais ameaçador com o aparecimento de novas variantes da Covid-19 ou do novo coronavírus. Provavelmente mais capazes de se esconderem dos anticorpos, dizem alguns especialistas. O SARS-CoV-2 sofre naturalmente mutações e evoluiu, presenteando-nos com as variantes detectadas no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil, mais contagiosas. Portanto, estamos perante mais um grande motivo de preocupação para todos, especialmente para os chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros, que deverão tratar politicamente desta matéria altamente complexa, com cuidada e redobrada cooperação intergovernamental. Portanto, mais de 95 milhões de infectados em todo o mundo, e basta que o vírus se torne mais contagioso para que estes números cresçam exponencialmente, agravando assim a situação e colapsando os nossos sistemas de saúde, ficando a infecção em total descontrole. E aqui é preocupante a afirmação do diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, quando diz que há dúvidas legítimas sobre a eficácia das vacinas já disponíveis no combate às novas variantes, apesar de ter sublinhado que não há provas de que não protejam contra as novas variantes. Na reunião dos ministros da Saúde da União Europeia, a comissária Stella Kyriakides afirmou que já estamos a ver um impacto significativo das novas variantes em vários países europeus. Aliás, nós, por cá, por causa da variante brasileira, já não temos voos diretos para o Reino Unido a partir de Portugal e somos o único país europeu visado, devido à nossa ligação com o Brasil, apesar de não haver ainda evidência da presença dessa nova variante no nosso país, como referiu há pouco o Sr. Ministro. Sr. Ministro, neste momento tão crítico e complexo, a União Europeia, através das suas instituições e organismos, prevê priorizar novos apoios e incentivos aos laboratórios para irem atualizando as vacinas, tornando-a mais eficaz perante o surgimento de novas variantes? Outra questão. Efetivamente, o sentimento é de urgência e a Europa está confrontada com um desafio imediato de características únicas que a todos nos afeta. Como disse há pouco, os sistemas de saúde atingiram os limites das suas capacidades. E as funções desempenhadas pelos que trabalham na linha da frente assumiram moldes verdadeiramente heroicos. A principal prioridade é sair da crise pandémica, mas para isso a Europa tem de ser mais rápida a reagir e com mais eficácia. Perante este cenário e com os objetivos de monitorizar os riscos de transmissão de doenças infecciosas de animais para humanos, de financiar investigações coordenadas para desenvolver uma capacidade de resposta científica e industrial rápida, e criar uma escala de alertas e partilha de informações mais extensiva e transparente, o presidente Charles Michel propôs a criação de um tratado internacional sobre as pandemias, uma vez que sem esse tratado considera não ser possível criar uma verdadeira Europa da saúde. Senhor Ministro, qual a posição do governo sobre a criação de um tratado internacional sobre pandemias? Muito obrigado, Senhor Presidente.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Dou de seguida a palavra à senhora deputada Fabiola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de deixar ao Sr. dos Negócios Estrangeiros duas questões que, não sendo diretamente relacionadas com a ordem de trabalhos do próximo Conselho Europeu, estão intimamente ligadas, porque todas as questões que dizem respeito à Covid influenciam também muitos outros aspectos da política europeia. Queria-me referir concretamente a dois aspectos. Primeiro, o acordo UE-Mercosul. O Sr. Ministro fez parte de um grupo de ministros europeus que pediram em novembro de 2020 à Comissão a breve ratificação deste acordo. Houve desde aí vários parlamentos europeus a pronunciarem-se, tem havido individualidades, nomeadamente da economia, a chamar a atenção para os aspectos não só ambientais, mas relativos à própria democracia a nível mundial, que são postos em causa pela ratificação, pela aprovação, pela implementação deste acordo. O Parlamento Português, que está neste momento também, nomeadamente aqui na Comissão de Assuntos Europeus, a lidar com este assunto e a ser chamado a pronunciar-se, eu gostaria de saber, Sr. Ministro, se este assunto ainda é uma prioridade para o Estado português ou se, à imagem daquilo que o Parlamento Europeu já veio afirmar, não há condições para que este acordo seja aplicado sem garantir aspectos ambientais e de sustentabilidade que são postos em causa pelo acordo. Uma segunda questão relativamente à diretiva de recursos próprios que já deu entrada no português, o Governo apresentou já uma proposta de resolução para ser analisada pelo Parlamento Português, mas numa primeira leitura transversal o conteúdo desta proposta é claramente insuficiente. Os novos recursos que são efetivados dizem respeito apenas às embalagens de plástico não reciclado e são prometidas novos recursos, nomeadamente sobre emissões de carbono e um eventual imposto digital. As transações financeiras continuam a ficar para já de fora destes novos recursos. Ou seja, temos aqui uma situação muito preocupante em que não é garantido o financiamento cabal dos empréstimos que estão a ser pedidos pela União. Se isso não acontecer, corremos o risco de deixar para as novas gerações um futuro de austeridade em que terão que pagar a dívida feita neste momento, ou terão que ser, mais uma vez, as pessoas e não as grandes empresas, as grandes corporações a pagar estes recursos. Gostaria de saber se considera que esta proposta que está neste momento a ser apresentada é de facto suficiente e se corresponde àquilo que será uma decisão sustentável para o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou a palavra de seguida ao senhor deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, a questão que nós colocámos há pouco relativamente à discussão desta próxima reunião do Conselho, no que diz respeito à resposta e ao combate à epidemia de Covid-19, não era nenhuma tentativa de fazer aqui uma espécie de simulação de debate com a Ministra da Saúde. Nem era uma tentativa de ouvir da sua parte a resposta que o senhor consideraria que a senhora Ministra iria dar. Não é esse o âmbito. O âmbito é, de facto, a abordagem que o governo português considera que deve ser feita na discussão, mesmo nesta próxima reunião do Conselho Europeu, acerca destas outras questões de emergência que estão colocadas e das respostas que devem ser colocadas no debate do ponto de vista da tal articulação, da tal coordenação entre países. E quando o Sr. Ministro, lá está, faz uma abordagem e uma resposta aqui nesta nossa reunião, apontando para aquelas ideias gerais que eu sintetizaria por achatar a curva e intervir no âmbito da oferta de cuidados de saúde e da resposta à procura de cuidados de saúde, etc., eu não estou a tentar fazer uma discussão sobre o problema nacional e uma discussão nacional sobre saúde. Estamos com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, estamos com a preparação da reunião do Conselho Europeu e estamos a colocar um problema que é fazer com que a abordagem política e o debate político no âmbito do Conselho Europeu vá para além daquela abordagem que depois divulgadas as conclusões, nos levem outra vez a pensar, bom, isto parece outra vez o Conselho das, dos Testes e das Vacinas, ou neste caso das vacinas. Porque, e isto é muito importante, é fundamental que todos tenhamos a consciência disso, temos mesmo que interiorizar esta ideia de que vacina não é cura. Vacina não é cura. A vacina é indispensável, mas é insuficiente. É indispensável, mas é preciso outras coisas. Pronto, e dito isto, também me parece, ainda valorizando a questão das vacinas e do processo que está em curso relativamente à aquisição das vacinas e depois do seu plano de administração nas populações, há um aspecto que o plano de implementação e para que seja ministrada aos cidadãos, o Sr. Ministro há pouco respondendo ao CDS, dizendo que é criticável a atitude dos Estados-membros, estou a parafrasear, que procurando fazer operações mediáticas, para usar uma linguagem diplomática, procedam a um boicote do processo europeu de aquisição de vacinas, coisa diferente dessa, caso diferente é o de realizado que esteja este processo de aquisição a nível europeu, a nível de coordenação europeia, haver em complementariedade uma diversificação do fornecimento das vacinas por cada país. Falou no caso da Hungria, há pelo menos mais um caso, e o meu partido falava disto agora por estes dias, que se passou na Alemanha, com milhões de doses que vão para além desta abordagem que se está aqui a fazer. Lá está, havia aqueles que diziam que a França é a França, depois há aqueles que vão dizer que a Alemanha é a Alemanha, etc. Por aí fora, há aqui depois um problema que é o momento a partir do qual, e isto não é um jogo de retórica, é uma questão que para nós é importante no plano político. É, mesmo que não esteja em causa a eficaz aplicação dos processos em curso para que se possa garantir da melhor forma que a vacina chegue às pessoas, nós não devemos ficar autolimitados no objetivo de garantir que aquele processo corre bem, garantir que não há mais nenhum processo. E isso significa, vou terminar, Sr. Presidente, isso significa uma intervenção séria, honesta, justa, dos Estados-membros, que não pressuponham uma ideia de que há aqui uma corrida às vacinas ou que há aqui uma corrida de concorrência mútua, desleal, etc., mas que no sentido dessa cooperação permita, de facto, a diversificação para além daquilo que está colocado em cima da mesa no imediato. No imediato. E essa era a questão que gostaria de colocar ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho outros pedidos de intervenção para esta ronda, pelo que o Sr. Ministro tem 16 minutos para responder ao conjunto das questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, com a licença do Sr. Presidente, aproveitava por responder às duas perguntas que não tive tempo para considerar na resposta anterior ao Sr. Deputado João Almeida. Quanto ao calendário da aprovação dos planos de recuperação e resiliência, ele está dependente das ratificações em todos os Estados-membros da decisão sobre recursos próprios, que nós esperamos que se realize até ao fim deste inverno, porque a partir daí os Estados-membros estão em condições, será muito rápida a aprovação meramente formal, porque o acordo está feito pelo Parlamento Europeu e depois pelo Conselho do Regulamento sobre o Fundo de Recuperação, e a partir daí os Estados-membros podem apresentar as versões finais dos respectivos planos nacionais, tendo a Comissão 2 meses para avaliá-las e o Conselho 1 mês para aprová-las, por maioria qualificada. E, portanto, a nossa previsão é que, pelo menos em relação a alguns Estados-membros, este processo possa ser concluído ainda durante a nossa presidência. Porque o que está a acontecer com vários Estados, incluindo o português, é que nós estamos a tentar encurtar o período de avaliação de 2 meses que a Comissão Europeia tem, trabalhando desde já com a Comissão com base nos planos, nas versões provisórias de planos que apresentamos a partir de 15 de outubro. E é nesse quadro que vamos recebendo contribuições da Comissão Europeia, num trabalho técnico que tem sido realizado entre nós e a Comissão, e que são muito ricas para informar o Plano Nacional na sua versão final, que haveremos de apresentar à Comissão e ao Conselho. Em relação, a Sra. Deputada Isabel Rodrigues tem toda a razão quando chama para a atenção para a importância do impacto social da pandemia e da forma como a resposta a esse impacto tem que passar pelo reforço do pilar social da própria União Europeia e que esse é um processo que é preciso fazer em paralelo com a vacinação e, mais genericamente, com a resposta sanitária. E eu queria acompanhar a Sra. Deputada, se me permitir, e dizer que é justamente também isso que nós temos feito desde o início de 2020 e, portanto, desde a primeira etapa de resposta à pandemia. Com o programa SURE, que nos permitiu financiar em condições muito boas, porque eram as condições correspondentes àquelas que a Comissão Europeia teve que assegurar quando foi aos mercados levantar os 100 mil milhões de euros do programa SURE, que nos permite financiar, dizia eu, despesas tidas com regimes de layoff, apoio no desemprego, apoio à formação e emprego. É também isso que explica a importância que é dada ao novo programa Rescue no âmbito do quadro financeiro plurianual e também aos instrumentos que o Orçamento Nacional, aprovado aqui na Assembleia da República com os votos favoráveis do Partido Socialista e a abstenção construtiva do Partido Comunista Português, do Partido Ecologista aos Verdes, do Partido Pessoas, Animais e Natureza e de duas deputadas não inscritas, contém. E, portanto, essa resposta social tem que ir em paralelo com a resposta sanitária, tem a Sra. Deputada toda a razão. O Sr. Deputado António Cunha deu na segunda parte da frase que disse a propósito da suspensão dos voos pelo Reino Unido, dos voos oriundos de Portugal, deu na segunda parte dessa frase a resposta à questão que tinha colocado na primeira parte da mesma frase. Como bem explica na segunda parte da frase, o argumento invocado pelo Reino Unido e que o Sr. Deputado reproduziu na primeira parte da frase é um argumento falso. Aliás, no momento em que nós falamos, continua a não haver nenhuma evidência da presença da estirpe dita brasileira. É sempre difícil associar nomes de países a nomes de variantes em relação a esta pandemia. Eu agora, Sr. Deputado, por razões que já aqui expliquei, sou obrigado a usar uma linguagem mais suave do que aquela que me caracteriza, e, portanto, mas tenho o Sr. Deputado razão, e, portanto, essa decisão é absurda, insisto, e espero que seja suspensa o mais depressa possível. Quanto às duas questões que coloca, evidentemente que a União Europeia participará também no esforço internacional de atualização do conteúdo das vacinas se estas novas variantes ou mutações que se vão identificando assim o exigir ou recomendar. Até agora, o que os médicos e farmacêuticos têm dito é que a eficácia das vacinas, que é, aliás, uma eficácia bastante superior, tanto quanto estou informado, àquela que caracteriza a generalidade das vacinas que nós aplicamos, essa eficácia independe da estirpe em concreto e, portanto, das mutações. Aliás, dizem os epidemiologistas que aparecem na televisão e, portanto, que nos dão estes discursos intensivos que vamos tendo de epidemiologia, que haver mutações, novas variantes, novas estirpes, é um é um elemento natural e regular nos processos de desenvolvimento e propagação de epidemias e pandemias. Quanto à sua segunda pergunta sobre qual é a posição do Estado português sobre a ideia do Presidente do Conselho Europeu sobre a necessidade de um tratado internacional ou a virtude de um tratado internacional sobre pandemias, pois a posição é muito simples, é acompanhar o Presidente do Conselho Europeu, que apresentou esta ideia como uma ideia que valia a pena considerar, e pois nós achamos que é uma ideia que vale a pena considerar. E consideração essa, que não é feita na base do achismo, mas que tem instrumentos e métodos próprios na União Europeia, a começar pela nossa própria diplomacia. Nós temos um Serviço Europeu de Ação Externa que tem as competências indispensáveis para poder responder a perguntas que legitimamente as pessoas que estão em funções políticas lhes colocam. Qual é a melhor maneira, de entre as maneiras disponíveis, na negociação internacional, na conclusão de acordos internacionais, nas relações diplomáticas, para chegar a este objetivo? Que é uma pergunta que eu faço regularmente à minha própria diplomacia. Qual é a melhor maneira, de entre as técnicas e os métodos próprios da diplomacia, para chegar a este objetivo? Como eu não sou diplomata, não respondo em vez deles. A Sra. Deputada Fabiola Cardoso faz duas perguntas, digamos, não demasiado próximas do tema de hoje, mas tenho todo o gosto em responder. A conclusão do acordo entre a União Europeia e o Mercosul está hoje dependente não da conclusão de uma negociação, ela foi concluída, nem da obtenção de um acordo político sobre essa negociação, sobre o conteúdo do resultado dessa negociação. Esse acordo político foi obtido em junho. O que eu estou a dizer é que a conclusão do acordo entre a União Europeia e o Mercosul não depende da conclusão de negociações, as negociações estão concluídas, nem depende da obtenção de acordo político sobre o resultado dessas negociações, porque esse acordo foi obtido em junho ou julho de 2019, ano e meio. Mas depende, sim, de, em primeiro lugar, ser concluído o trabalho dos chamados juristas linguistas, portanto, trabalho técnico de afinação do texto e da sua tradução nas 20 e não sei quantas línguas oficiais da União Europeia, trabalho que, dada a extensão do acordo em causa, demora tempo e está a ser feito, e depois depende do processo de aprovação, que neste caso implicará aprovação pelo Parlamento Europeu ou aprovação pelo Parlamento Europeu e todos os Estados-membros, consoante o acordo seja apresentado como um acordo apenas comercial, caso em que exige aprovação do Parlamento Europeu, ou um acordo, para além de comercial, de cooperação política, caso em que exige ratificação em todos os Estados-membros. A Comissão Europeia ainda não apresentou uma proposta sobre este ponto específico. Vários Estados-membros e o Parlamento Europeu colocaram, entretanto, três dúvidas sobre o acordo, que eu vou considerar e que são muito diferentes das oposições ao acordo resultante de interesses económicos beliscados ou alegadamente beliscados pelo acordo. Porque é evidente que um acordo é um equilíbrio. Nós vamos importar mais carne de vaca ou carne de aves da Argentina ou do Brasil, mas vamos exportar mais automóveis, vamos exportar mais outros produtos agroalimentares, etc., e o acordo tem que ser visto não em função de ferir ou beliscar este ou aquele interesse particular, mas sim em função do equilíbrio global que faz. E a avaliação que Portugal faz é que esse equilíbrio global é largamente positivo, quer para o Mercosul, quer para a União Europeia. Mas as três dúvidas que legitimamente se têm colocado e que nós temos que enfrentar é de saber se está suficientemente salvaguardado no acordo realizado com o Mercosul, portanto, nesse acordo político que obtivemos já em 2017, a ação climática e o cumprimento do Acordo de Paris, dois compromissos em matéria de combater a desflorestação, em particular da Amazónia; três, o respeito pelos padrões de exigência em matéria de segurança alimentar próprios da União Europeia. Nós entendemos que sim, mas entendemos também que a melhor maneira de responder a estas dúvidas legítimas é através de instrumentos adicionais, declarações políticas, declarações adicionais, declarações interpretativas, etc., que tornem estes compromissos claros. Como Presidente do Conselho, em exercício do Conselho de Ministros do Comércio, eu já contactei quer o Comissário encarregado, que é o Vice-Presidente Dombrovskis, quer o Presidente da Comissão respectiva INTA do Parlamento Europeu, quer os meus colegas dos países do Mercosul, para testar se este caminho é viável, e as respostas que fui obtendo fazem-me pensar que é um caminho que vale a pena trilhar. Quanto à decisão sobre recursos próprios, se a Sra. Deputada me permite uma pequena precisão, aquilo que entrou na Assembleia da República não é uma proposta de resolução sobre novos recursos próprios da União Europeia, mas é a proposta de resolução sobre a decisão sobre recursos próprios, que tem um calendário sobre novos recursos próprios, que a Assembleia da República há de certamente discutir no momento próprio. Mas neste momento o que está em causa, e por isso eu espero que talvez ali com uma abstenção construtiva do CDS, toda a Assembleia da República acompanhe o Governo na ratificação desta decisão sobre recursos próprios, porque o que está ali em causa é subir o teto de recursos da União Europeia de 1,2% do rendimento nacional bruto total para 1,4%, porque é essa subida que permite à Comissão Europeia levantar 750 mil milhões de euros nos mercados e depois redistribuí-los pelos Estados-membros, financiando os respectivos planos nacionais de recuperação e resiliência. Sem essa ratificação dos 27, não haverá plano nacional de resiliência e recuperação para nenhum Estado-membro. Eu não me estava a referir ao Sr. Deputado Bruno Dias quando comentei que preferia que me fizessem perguntas de outras áreas, mas que fossem perguntas fora de ordem de trabalhos da minha área do que perguntas dentro de ordem de trabalhos de áreas em que não tenho a mínima competência, embora devo reconhecer que eu me esforço por disfarçar. Estou de acordo com o que o Sr. Deputado disse. Não há problema nenhum em haver complementaridade e em Estados-membros terem vias adicionais de satisfazer as necessidades das suas populações face complementares àquelas de que dispõem enquanto Estados-membros. O truque propagandístico a que eu referi foi o facto de, no sábado anterior ao domingo, em que nós tínhamos combinado que se iniciaria em todos os 27 Estados-membros da União Europeia a vacinação, em dois, num Estado federado de um Estado-membro, a Alemanha, e noutro Estado-membro, a Hungria, se ter iniciado essa vacinação. É o pôr-se em bicos de pés, como diz o nosso povo, e como, aliás, acontece sempre que a gente se põe em bicos de pés, se ficamos mal é nós, que nos pomos em bicos de pés. Quem não precisa se pôr em bicos de pés costuma ficar melhor. Portanto, a coordenação é essencial em todas as áreas, como o Sr. Deputado bem diz, e eu julgo que na reunião de 21 estarão também presentes questões complexas, mas nas quais nós precisamos de manter a nossa unidade relativamente à circulação das pessoas no interior da União Europeia, porque já há vozes que se levantam a pôr em causa as condições que estabelecemos para essa circulação. E também estou de acordo com o Sr. Deputado a dizer nada contra a complementaridade, tudo contra o boicote. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Antes de passarmos à terceira volta, já agora, de 2 minutos por cada grupo parlamentar. Mas gostaria apenas de me confirmar, Sr. Ministro, se percebi bem, portanto, o acordo do Mercosul volta ao Conselho Europeu para confirmar após o texto em todas as versões linguísticas, é isso. Mas carece ainda de uma decisão formal de aprovação final.
O acordo com o Mercosul depende agora de uma decisão da Comissão Europeia sobre a forma de apresentação do acordo, basicamente um acordo ou dois, e acordo no Conselho para depois aprovação pelo Parlamento Europeu. O acordo político foi obtido pela Comissária do Comércio, Cecília Malmström, com os seus negociadores, portanto foi entre as chefias de negociação.
Esse é um assunto que iremos debater na nossa reunião amanhã ou depois e sobre o qual se têm suscitado algumas dúvidas e agradeço por isso os esclarecimentos e, neste caso, à senhora deputada por ter trazido um assunto fora da agenda. Suprema ironia. Vamos então passar à terceira ronda desta nossa audição. Portanto, como disse, cada grupo parlamentar disporá de até dois ministros e o senhor ministro voltará a responder no fim com um tempo equivalente ao somatório das intervenções. Portanto, dou em primeiro lugar a palavra ao senhor deputado Carlos Brás, do grupo parlamentar do PS.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento e, na sua pessoa, cumprimento igualmente também o senhor ministro e todas e todos os senhores deputados aí presentes. A questão da pandemia e a questão da vacinação já foram hoje largamente debatidas nesta comissão e reiteramos os agradecimentos ao Sr. Ministro pelos oportunos esclarecimentos, mas ainda assim eu gostaria de lhe colocar só uma breve questão que tem a ver com a segunda vacina que já está aprovada na União Europeia e com a possibilidade da terceira. E a questão é a seguinte, muito breve. O critério que foi autorizado, foi aprovado, foi acordado para a distribuição da vacina da Pfizer será o mesmo para as outras vacinas, isto é, haverá simultaneidade e haverá a aplicação do critério pró-rata também nas outras vacinas? Esta é uma questão. E agora, aproveitando também que essa temática já foi amplamente debatida, permitia-me sair um bocadinho do objeto da reunião e colocar-lhe duas outras questões do âmbito da atuação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas que não são objeto do próximo Conselho. E uma delas tem a ver com...
Juro que não fui eu que cortei a palavra.
Esclarecer aqui um bocadinho.
Não, deixámos de ouvi-lo, Sr. Deputado. Pode repetir a última parte da sua intervenção, por favor.
Sr. Presidente, eu presumo que estaríamos a falar da questão da deslocação do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a Moçambique.
Continuar.
Era essa a questão que eu estava a colocar. E pedia ao Sr. Ministro, sobre a mesma, nos pudesse informar sobre o âmbito, o objetivo e o programa. Estou-me a ouvir em feedback. Deve haver alguma questão com o som.
Vamos ouvi-lo, Sr. Deputado. Muito obrigado. Percebemos perfeitamente.
Bem, então terminava a minha intervenção sobre a questão do opositor russo, Alexei Navalny, que já foi hoje também abordada nesta comissão, saudando a posição portuguesa e saudando também a posição que as instâncias europeias tiveram a oportunidade de manifestar quanto a esta questão, mas queria que, objetivamente, o Sr. Ministro nos pudesse elucidar sobre se, para além dos apelos que têm sido amplamente divulgados por várias instituições, incluindo pelo governo português, estará em cima da mesa mais alguma medida, nomeadamente a questão da revisão das sanções à Federação Russa. E era só. Muito obrigado pela vossa atenção e boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, que nos segue, presumo eu, a partir da Madeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Suponho que me estão a ouvir e a ver.
Perfeitamente.
Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, cumprimentar todos os membros da Comissão e, porque esta é a primeira vez que me dirijo ao senhor Ministro, gostaria de lhe endereçar as maiores felicidades na condução da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, em que tem particulares responsabilidades. Sr. Ministro, porque está na agenda do Conselho a questão da limitação dos instrumentos de limitação da propagação do vírus, eu gostaria de trazer a esta reunião uma questão que me parece importante e que é a medida de manter abertas as escolas em Portugal, ao contrário do que tem sido prática por outros países da União Europeia, que limitaram e que fecharam mesmo todo o sistema de ensino, ainda que alguns tenham mantido parcialmente aberto para os alunos com idades menores. Sei que hoje também o Conselho de Ministros esteve reunido, não sei se já há decisões sobre um apertar das regras do confinamento, mas eu gostaria de saber se no quadro destes instrumentos de limitação da propagação do vírus haverá uma nova revisão desta medida de manter.
Deixámos de ouvi-lo, Sr. Deputado. Não sei se nos escuta. Vamos aguardar que se restabeleça a ligação e, entretanto, eu daria a palavra ao deputado seguinte, que é a Sra. Vice-Presidente Fabiola Cardoso. Depois retomaremos.
Sr. Presidente, serei eu a fazer a... Eu e a Tis Gomes Dias a fazer a intervenção.
Ah, não tinha essa indicação. Faz favor, Sra. Deputado.
Inscrevi-me.
Faz favor, Sra. Deputado Beatriz.
Muito obrigada. A minha pergunta prende-se com a necessidade de haver um reforço da comunicação para poder haver também um reforço da confiança das pessoas relativamente às decisões que os políticos estão, às decisões políticas sobre o controle da pandemia e sobre também o controle da propagação da doença. Portanto, a Organização Mundial de Saúde, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde, diz que continuam a persistir dúvidas fundamentais sobre a eficácia das vacinas para a transmissão do vírus e também existem algumas dúvidas sobre haver uma quantidade suficiente de vacinas. Portanto, que a quantidade de vacinas disponíveis são limitadas. Aqui a pergunta tem a ver com a comunicação sobre a estratégia de comunicação relativamente a estes dois assuntos. Por um lado, nós sabemos que o número de casos está a aumentar e tem havido apelos à responsabilidade individual e ao confinamento, contudo, a informação pode estar a ser sujeita ao ruído e não estar a ser a melhor e a mais rigorosa. Não é rigorosa no sentido do conteúdo científico da informação. É a forma como ela está a ser percepcionada e está a ser recebida para os destinatários dessa informação. Portanto, aqui parece haver um desfasamento entre o que é a informação científica que se tem e também a percepção da gravidade do problema e a adequação do comportamento das pessoas relativamente ao problema da situação que nós estamos a atravessar. A outra pergunta tem a ver também com as campanhas de desinformação relativamente à eficácia das vacinas e à vacinação, portanto, um conjunto, os negacionistas da vacina que estão mobilizados em campanhas para combater a importância da vacinação e convencer algumas pessoas sobre a sua ineficácia ou sobre os perigos que a vacinação pode ter e tentar assim mobilizar as pessoas a não se vacinarem. Portanto, gostava, a pergunta que eu faço é sobre a estratégia que o Conselho tem sobre esta matéria e quais é que são as recomendações que irão ser debatidas na reunião do Conselho sobre esta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente. Terminei.
Muito obrigado. Muito obrigado. Perdão. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, e depois tentaremos retomar a ligação com o Sr. Deputado Sérgio Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Ministro, eu concluo das suas respostas que, em termos concretos, não há perspectiva de serem tratadas de imediato outras questões da resposta e combate à pandemia de Covid-19, para além das vacinas e dos testes, que são o assunto essencial da ordem de trabalhos. Mais uma vez, não desvalorizando, o Sr. Ministro concorda que a coordenação é importante nas várias esferas do combate à epidemia, concorda que é importante, mas em termos concretos, parece não haver elementos que sejam colocados na agenda, por exemplo, nestas respostas de emergência de problemas que penso que teremos todos de acordo. Os cenários que estavam em perspectiva há alguns meses eram diferentes do momento que estamos a atravessar, quer do ponto de vista económico, quer mesmo do ponto de vista dos indicadores da situação de saúde pública dos vários países. Há uns meses, diríamos que a situação não seria, digamos, de recuo outra vez, de novas dificuldades, de novos problemas. E, portanto, estas novas dificuldades, estas dificuldades de agora, que há uns meses nós poderíamos eventualmente pensar, e até os cenários macroeconómicos, do ponto de vista da recuperação, etc., a questão é que o problema que está colocado agora, no imediato, levanta exigências acrescidas. Também aqui, do ponto de vista quer do aprovisionamento e do abastecimento nas mais diversas matérias, e as questões que, como eu digo, há praticamente um ano nós vimos a acontecerem de uma forma muito grave, em que a solidariedade foi mesmo palavra vã. E aquilo que agora volta a surgir em termos de necessidades, concorda o Sr. Ministro que deve haver, de facto, o incluir destas matérias na agenda dos debates do Conselho Europeu? E qual é a posição do Governo e qual é o contributo que o Governo tenciona colocar nessa matéria? Depois não percebi, e gostaria de pedir o seu esclarecimento, se a tal aquisição complementar, diversificando os fornecimentos das vacinas por parte dos países, que o Sr. Ministro concorda e que todos concordaram que seria perfeitamente legítimo, se essa situação é equacionada a partir de que momento? E volto à questão, não estou a perguntar o dia e a hora, estou a perguntar do ponto de vista do processo em relação ao ponto de situação do andamento destas matérias. Para terminar mesmo, Sr. Presidente, a questão que tem que ver também com esclarecimento sobre a proposta de recomendação do Conselho para a questão do reconhecimento dos testes no plano da União Europeia, se a posição do Governo português é de concordância com a proposta que está colocada ou qual é o ponto de situação no sentido da aprovação neste Conselho. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se já estamos em condições de retomar a ligação com o Sr. Deputado Sérgio Marques. Não sei se está a ouvir-nos.
Sim, Sr. Presidente.
Faz favor, nós a partir de certo momento deixámos de ouvi-lo. Mas lembrámos ainda, Presidente, que colocou as questões sobre Moçambique de alteração e a questão sobre eventuais alterações às medidas no contexto da pandemia. Mas faz favor, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, mas estou com problemas de ligação à rede, mas estava a questionar o Sr. Ministro sobre, no quadro do ponto da Ordem de Trabalhos do próximo Conselho Europeu, que se refere aos instrumentos de limitação da propagação do vírus e das medidas necessárias para essa contenção, questionava-o sobre se será para manter a medida de manter as nossas escolas, todo o Sistema Nacional de Ensino Público, a funcionar sem qualquer tipo de limitação, ao contrário do que tem sido utilizado noutros países europeus, noutros Estados-membros da União Europeia, em que os sistemas de ensino têm pelo menos estado parcialmente fechados, nomeadamente aos alunos de idade mais avançada. Eu sei dos malefícios do fecho das escolas, nomeadamente para os alunos provenientes de famílias mais desfavorecidas, mas acho que numa situação como esta, e face à dureza e à intensidade da crise pandémica, parece que há bens maiores que devem ser tidos em conta. Era esta a questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Creio que foi agora totalmente perceptível a sua intervenção. E, não havendo outros pedidos de inscrição, dou a palavra ao Sr. Ministro para responder, dispondo para o efeito de até 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelos senhores deputados. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Brás, a segunda vacina a ser aprovada, a vacina da Moderna, será disponibilizada a partir desta segunda quinzena de fevereiro, é o que está previsto. O critério pró-rata é um critério que se aplica a toda a estratégia de vacinação, já a simultaneidade não. A simultaneidade no início do processo foi simbólica, para que todos nós começássemos ao mesmo tempo um processo que decidimos fazer conjuntamente. Eu liderarei uma missão política da União Europeia que se deslocará amanhã a Maputo e no âmbito da qual terei contactos com as autoridades moçambicanas e também com outros parceiros internacionais e regionais relevantes para responder a esta pergunta, qual é a melhor maneira que a União Europeia tem de responder ao pedido de apoio que recebeu das autoridades moçambicanas. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Sérgio Marques, eu tive que sair da reunião do Conselho de Ministros antes dela terminar, porque tinha justamente esta reunião aqui, mas sei que a reunião, entretanto, terminou. E a resposta à pergunta é, o Conselho de Ministros decidiu manter abertos os estabelecimentos de ensino em Portugal por três razões. Em primeiro lugar, porque não temos evidência, dados que nos permitam pensar que as escolas são focos de propagação do vírus, focos tão em que o risco corrido nas escolas seja de tal forma que elas devem ser encerradas. Em segundo lugar, porque temos evidência de que sucede exatamente o contrário, de que as escolas são contextos de segurança que se estiverem fechadas designadamente para alunos que são jovens e, portanto, não estarão retidos em casa pela autoridade familiar, são contextos de segurança para esses jovens que, se nós não ativarmos, poderão levar a que os contextos de socialização entre jovens, que esses sim são lugares de propagação do vírus, se multipliquem. E, em terceiro lugar, porque o risco de termos um segundo ano letivo em que as aprendizagens não são maioritariamente de natureza presencial é um risco sério e, portanto, não nos parece que as vantagens alegadamente existentes com o fecho das escolas sobrelevem esse prejuízo para os alunos e o país no seu conjunto. Em relação à questão colocada pela Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, eu não tenho a certeza que tenha compreendido bem a questão. Ninguém hoje credível põe em causa a eficácia das vacinas. E a eficácia das vacinas não é uma questão que possa ser politicamente dirimida. No ordenamento institucional da União Europeia, é uma agência própria, a Agência Europeia para o Medicamento, que compete à aprovação das vacinas em função exatamente da sua eficácia e também dos seus riscos, que todas as vacinas também têm. A Agência Europeia do Medicamento decidiu, com toda a liberdade, com toda a independência técnica e, aliás, levando o tempo que precisou. Basta comparar a forma como a agência americana aprovou a vacina da Pfizer, devem estar recordados, sob ameaça direta, explícita e pública do presidente norte-americano que demitiria o presidente dessa agência se a vacina não fosse aprovada, ou da forma, basta comparar os tempos que as autoridades britânicas correspondentes à Agência Europeia do Medicamento tomaram. Portanto, nós podemos acusar a Agência Europeia do Medicamento de lentidão, mas não podemos certamente acusá-la de imprudência. A complementariedade em que eu e o Sr. Deputado Bruno Dias estivemos e já continuamos de acordo é uma complementariedade que faz sentido se for sucessiva. Porque o problema que existiria se, por exemplo, um Estado como o Estado alemão pusesse toda a sua capacidade financeira em desviar já, imediatamente, para acelerar o seu processo nacional de vacinação, milhões de doses que estão hoje previstas ou a ser produzidas para outras encomendas, seria justamente de pôr em risco a estratégia europeia de vacinação. Ainda há outro elemento, é que se nós considerarmos os 6 contratos de pré-aquisição que a Comissão Europeia já fez em nosso nome e somarmos os limites de doses previstas nesses contratos, chegamos a este número, 400 mais 300, 700, mais 400.100, mais 600.700, mais 405, 2.105, mais 160, 2.270 milhões de doses para uma população de 460 milhões de habitantes. Um ponto que os ministros estrangeiros compreendem bem, 2.270 milhões de doses é o limite dos 6 contratos até agora estabelecidos, se as minhas contas de cabeça estão bem. Em princípio, estão, mas nunca se sabe, não é? Daquelas coisas que estarão bem, essa capacidade de fazer contas mentais, até o dia em que a gente descobre que já não consegue fazê-las. Espero que esse dia não tenha sido hoje. Mas uma coisa, um ponto que os ministros dos estrangeiros percebem, aliás, melhor que os seus colegas ministros dos assuntos europeus, quando eles existem, é que nós sabemos que a dimensão desta procura por parte da União Europeia tem como resultado uma limitação muito séria da capacidade de países em vias de desenvolvimento têm para adquirirem eles próprios vacinas. Nós temos hoje, naquele mecanismo do COVAX, dinheiro para comprar vacinas que não existem para serem compradas. Portanto, nós também temos que dosear o esforço europeu de forma a não ficarmos numa situação de monopólio, que neste caso não seria monopólio, seria monopsónio, seria, porque há muitas outras milhares de milhões de pessoas que precisam de vacinas, tal como aos 460 milhões de habitantes da União Europeia. Insisto, eu hoje estou a exprimir-me mal nas respostas ao Sr. Deputado Bruno Dias, que eu não disse que os líderes só irão considerar a cooperação em domínio de vacinas e de testes na próxima videoconferência. Era capaz de dar como certo que as medidas de confinamento, portanto, uma troca de impressões sobre as medidas de confinamento que estão a ser usadas nos diferentes Estados-membros acontecerá, assim como aquelas medidas que têm diretamente a ver com a mobilidade das pessoas. A França, através do seu ministro delegado para os assuntos europeus, já veio ontem ou anteontem ou hoje de manhã com uma ideia de aplicar a obrigação de apresentar teste negativo também no interior do espaço Schengen. Isso é uma ideia que precisa de ser olhada com o cuidado que merece. Finalmente, em relação à sua última pergunta, não lhe sei responder, porque o compromisso que a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus tomou em nome da Presidência para tentar chegar a um compromisso que permitisse aprovar uma recomendação para a validação, o reconhecimento recíproco de testes antigénios e de testes para a Covid, foi assumido hoje de manhã e, portanto, ainda não tive tempo de falar com ela e ver quais são os termos desse compromisso. Muito obrigado.
A sua intervenção, concluímos a nossa audição. Agradeço em nome de todos os esclarecimentos que nos trouxe e também em nome de todos formulo o maior sucesso para o próximo Conselho e, sobretudo, para os próximos 6 meses que estaremos para dar o apoio necessário e para criticamente acompanharmos todas as atividades da Presidência. Ai, a deputada Beatriz. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para pedir ao senhor Ministro se podia... Eu acho que ele não entendeu a minha pergunta. A minha pergunta é muito simples. É sobre que estratégia que a Comissão irá usar para combater as campanhas de desinformação relativamente à vacinação e as campanhas dos negacionistas. Era só isto.
Pergunta difícil, Sra. Deputada, esta agenda, mas mesmo assim vou dar a oportunidade ao Sr. Ministro de procurar responder.
Que eu acho que eu não fui explícita na forma como a formulei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com aquele tempo para o ócio que explicou o nascimento da filosofia na Grécia antiga, Uma certa altura em que uns filósofos entendiam que se a tartaruga partisse um segundo antes de Aquiles, Aquiles nunca conseguiria atingir a tartaruga, porque estabelecido uma distância entre Aquiles e a tartaruga, essa distância podia ser sempre decomposta até ao infinito. Foi o chamado paradoxo de Zenão de Leia, que foi resolvido de uma vez que um cidadão disse: bom, o resultado lógico desse paradoxo é que Aquiles nunca conseguirá dar um passo, porque a distância pode ser sempre decomposta até ao infinitamente pequeno. E eu vou mostrar que se pode dar um passo. Eu, com toda a franqueza, acho que a grande estratégia de comunicação que a União Europeia tem é proceder com inteligência, não se deixar ir pelas emoções dos momentos, daqueles que num dia querem que os supermercados estejam abertos até às 3 da tarde de sábado e no outro dia querem que todos estejam fechados, num dia criticam as autoridades, qualquer que elas sejam, que estão em causa porque estão a destruir a economia, fechando o país, outro dia estão a dizer que as mesmas autoridades que estão a destruir o país porque não fecharam a economia. Portanto, com inteligência, com razoabilidade e fazendo as coisas. Por cada centena de milhar de vacinas que nós conseguimos administrar, há uma centena de milhares de pessoas que ficam muito mais protegidas contra uma doença que pode ser mortal. Esta é a melhor estratégia de comunicação que eu recomendaria a todos nós, a começar pela Comissão Europeia.
Sr. Ministro, então finalmente concluímos a nossa audição. Agradeço uma vez mais a presença e a participação de todos e ao Sr. Ministro votos de sucesso para a sua missão mais imediata em Moçambique nos próximos dias. Dou então por encerrada esta nossa reunião. Encontramos amanhã às 10 da manhã, de acordo com a ordem de trabalho que já é do vosso conhecimento.